Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Oh, assim tinha um bom dia caloroso, hein? Um bom dia do povo de Deus. Estou, queridos, maravilhado, estar e pedir para mudar, para olhar para os formandos, o público. Agradecido a Deus pelo mover do Espírito Santo de Deus na vida desta igreja. E eu tenho três lições que eu já tirei para levar para o Tocantins. Porque lá nós também temos o nosso CFI, que é o curso de formação bíblica e ministerial em vários níveis. E aí eu já decidi o que eu vou colocar assim, por livre, espontânea vontade, eles vão fazer a escolha de um salmo e uma música, né? Já escolhi também, porque lá o processo é muito democrático, qual é a roupa da formatura. E escolhi o orador da turma, que é o pastor Marcos Paulo, né? E bacana demais, já está no Facebook tudo isso aqui, sabe? Mandei para os meus pastores lá assim, olha aí o modelo da nossa formatura. É nesse naipe aí, tá? Obrigado, pastor Silvado. Queridos, eu tenho uma regra que é assim, nada se cria, tudo se copia. Né? E isso nos deixa à vontade como povo de Deus, saber que o Espírito Santo de Deus, ele permeia o arraial dele espalhado neste Brasil, e começa a levantar um exército de discípulos do Senhor, que quer se preparar, né? E eu estava dizendo para o pastor Marcos ontem, de que nós não tínhamos nada escrito, lá no Tocantins não tínhamos nada, eu cheguei, eu e a Lídia chegamos, e nós sabíamos o que nós não queríamos. Sabíamos, estava definido na nossa cabeça, baseado na doutrina do sacerdócio universal dos crentes, o que nós não queríamos. Mas o que nós queríamos, nós não sabíamos. E aí nós trilhamos por aqui, por ali e tal, e fomos chegando, e chegamos aonde nós chegamos, uma igreja muito parecida com esta igreja aqui. Não sei se o pastor Silvando concorda, mas o pastor André que estiveram lá. Mas os rumos, minha esposa está maravilhada, ela está o tempo todo assim, cantando. Como que pode? Eu disse, é o Espírito Santo, minha filha, é o Espírito Santo que faz isso. As rotas, o trilho, a caminhada, a temperatura da igreja, a gente sente a atmosfera de uma igreja que está viva, suspirando, aspirando mais por Deus, por estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero apresentar também agora, para falarmos sobre essa questão de sermos multiplicadores como discípulos, um pouquinho da nossa igreja. Ontem nós colocamos o PGzão, tinha um outro quando nós começamos a colocar a igreja para a rua. Queria pedir o pessoal da comunicação para soltar este vídeo, por favor.
calls up for mercy new every morning.
Queridos, uma vez por ano nós invadimos a praça da prefeitura chamada Praça do Bosque e nós nos apresentamos como uma igreja que se move na cidade pelas casas. E aí a igreja em si tem um panorama do que está acontecendo nela, mas a cidade também. É muito comum, assim, desculpe a falta de modéstia, mas é muito comum as pessoas saberem o que é Cibapa. O que é Cibapa? As pessoas sabem, colocamos um logo e começou tudo assim, essa história. Eu comecei a evangelizar e aí convidava as pessoas para ir na segunda igreja batista de Palmas. Elas, a segunda, são tantas igrejas batistas, mas qual é a sua? A segunda igreja, onde é que fica? E aí eu lembrei de uma história da minha mãe, que quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, ela me mandou ir na quitanda e comprar bombril. Quando eu cheguei lá, eu pedi ao dono da quitanda, seu Zeca, eu disse, seu Zeca, quero bombril. Ele disse, só tem a Solan. Eu disse, não, minha mãe quer bombril. E ele disse, mas a Solan é o mesmo que bombril. Eu falei, não, bombril é bombril, Solan é Solan. É o mesmo que o senhor me oferecer Pepsi em lugar de Coca-Cola. E aí voltei para casa, eu disse, mãe, não tem bombril. E ela ficou com muita raiva, ela foi até a quitanda e voltou com a Solan. E ela disse assim, o que é isso aqui? Esfregou na minha cara. Minha mãe é filha de portuguesa, entendeu? Então assim, ela esfregou aquilo, o que é isso? Eu disse, a Solan. Ela disse, é bombril. Então, não tem esse negócio de genérico só para quem é da área da saúde, porque para nós leigos, não. A marca define o produto. Então eu comecei a entender isso, a igreja ela tinha sua peculiaridade. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que os discípulos, que geram discípulos, geram por causa do seu DNA. Deus nos faz um grande desafio para Bacacheri, através dos cursos, da capacitação, é transformar membros de igreja em discípulos de Jesus. Há uma diferença nessa dicotomia. Ser membro de uma igreja é cair sem paraquedas dentro de Bacacheri, se tornar membro e não viver a sua indumentária de discípulo de Jesus. Ser membro da igreja é participar de um programa. Ser membro é participar de um culto. O discípulo, ele vende o DNA do seu mestre. Ele vivencia isso. Ele suspira a manifestação da graça, ele suspira a manifestação da misericórdia. Seu estilo de vida é amor no eixo da verticalidade, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas é amar na horizontalidade, é amar ao seu próximo como a si mesmo. Sabe o que significa isso? É de que você olha o ser humano que vive bem próximo de você com compaixão, sabendo que ele é um ser eterno e aonde ele vai passar a sua eternidade. Célula, pequeno grupo e toda essa estrutura de ensino que Bacacheri tem, não é para que nós tenhamos uma mega estrutura, mas para que nós capacitemos o corpo de Cristo, a agência do reino de Deus, a reluzir e implantar o reino de Deus no coração do homem, o mesmo reino que chegou até nós e nos transformou em discípulos de Jesus. Quando nós entendemos isso, queridos, nós entendemos que esse é o desafio, tornando-nos membros, transição, membros para líderes, para discípulos do Senhor. Pode soltar essa frase de Joel Comiche, ele diz assim, por favor, que nós, queridos, somos desafiados a entendermos o critério de que a menos que os membros dos pequenos grupos se convertam em líderes de células, em líderes de pequenos grupos, poucos frutos duradouros vão permanecer. As igrejas não fazem colheitas por terem pequenos grupos. Os meus pequenos grupos, as minhas células não cresciam. Ontem eu brinquei aqui convosco assim, que a gente brinca no pequeno grupo, né? De ciranda, cirandinha. Não sei quantos brincaram isso, né? Quem é da minha geração sabe o que é isso. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Ou seja, não sai do lugar. sai do lugar, né? O pequeno grupo, a célula que não tem a visão de entender que elas fazem colheitas porque tem trabalhadores para fazer colheita. E quando o comício ele diz literalmente que igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, como o CFI, planejam por omissão perder a colheita. A capacitação, queridos, é quem nos traz discernimento, entendimento e ferramentas para fazermos uma colheita abundante. E é nesse contexto que na nossa igreja a gente começou a perceber que estava crescendo muito. Imagina uma igreja em 2 anos dobrar a membresia. E a minha pergunta é assim, agora o que é que nós fazemos? Era tanta heresia, era tanto vento de doutrina, era tanta axiologia, tanta sintologia. Os líderes chegavam para mim e diziam assim, pastor, eu estou sentindo no meu coração. Aí eu dizia assim, procura um cardiologista, você vai infartar. Não é para você sentir no seu coração. Se a gente faz pelo que a gente sente, a gente corre um grande risco, um perigo de sermos uma liderança em uma igreja doente. A gente faz pelo conhecimento. O conhecimento nos traz entendimento. Entendimento nos traz frutos e frutos que permaneçam. É isto que é. Deus nos deu esta palavra em Jeremias 3:16. Dar-vos-ei pastores que vos apacentem com entendimento e sabedoria. E aí eu comecei assim, nós precisamos criar uma estrutura de ensino na nossa igreja. Ontem eu li Atos capítulo 12, versículo 42 e 47 para você, e para ganhar tempo eu vou pular esse texto que nós lemos ontem. Você pode ler que foi o texto que eu preguei um ano. Mas ontem eu ensaiei com vocês que eu vou ensaiar novamente, já que o pastor André me desafiou. O slogan da nossa igreja, para que as pessoas não viessem com a ideia apenas ministeriais, apenas com uma visão missiológica, apenas com uma visão missional, como fala o pastor Paulo, mas a igreja entendesse o seu DNA, sua identidade dentro do reino de Deus, eu dizia assim, não esqueçam de que só existe cristianismo, porque Deus olhou para o mundo e se compadeceu dela. Deus olhou para o mundo e o seu coração pulsou de amor e ele estabeleceu um plano de redenção. O negócio de Deus é gente. Foi por gente que ele morreu. Foi por gente que ele ressuscitou. Ele não ressuscitou para o templo. Ao contrário, eu fico fantástico, senhores, formandos, quando eu imagino, eu sou apaixonado, não sei porque eu sou colérico. Eu gosto da cena no Novo Testamento que Jesus chega no templo e ele sai arruaçando tudo, quebrando tudo, e chicote para tudo que é lado. Eu digo, Jesus tinha um pouco de cangaceiro também. Hã? E ele diz assim, derrubem este templo, e eu o levantarei em 3 dias, sem levar a questão hermenêutica e exegética. Todos nós sabemos que Jesus estava dizendo, o meu negócio não é isto, o meu negócio são gente, e eu vou levantar um templo, e é um templo que é eterno. Por isso, queridos, eu digo para a minha igreja, o meu negócio, qual é o meu negócio? Qual é o seu negócio? Qual é o nosso negócio? E o povo responde, o nosso negócio é gente. Amém? Só que como vocês são muito tímidos, eu queria convidar vocês para ficar em pé. O curitibano é tímido, né? Mas eu já encontrei muitos paraíbas aqui, conterrâneos meus. Né? Deu uma temperada no sulista, não deu? Bacana, né? Quantos aqui tem um avô nordestino? Levante a mão. Um avô. Quantos tem um pai nordestino? Levante a mão. Quantos tem um parente nortista? Levante a mão. Ok, então tá tempero, tá bom. Vamos lá. Como o pastor Valdomiro Timichac dizia, o sul tem dinheiro, o nordeste e norte tem a força. Então agora nós não somos nem norte nem nordeste, nós somos o Brasil para Cristo, amém? E eu pergunto, qual é o nosso negócio? E você responde, o nosso negócio é gente. Mas você vai dizer para o diabo vir e para Deus aplaudir, tá bem? Qual é o nosso negócio?
O nosso negócio é gente.
Desse jeito vai falir o negócio. Não, vamos certo, vamos lá. Qual é o nosso negócio?
O nosso negócio é gente.
E gente que precisa de Jesus. Amém? Aperte a mão do seu irmão e diga para ele assim: vamos investir nesse negócio? Vamos investir nesse negócio. Nosso negócio é gente. Amém? Muito bem, prudez a centavos, queridos. Esse é o negócio. Pode sentar. É por isso que o CFI, querido, a gestão de ensino desta igreja está capacitando discípulos, que gerem discípulos. Discípulos bem preparados. Quando eu me formei, na minha formatura, o orador foi o pastor Fausto Aguiar Vasconcelos. E eu guardei uma frase fantástica dele na minha cabeça. Ele disse assim: vocês formandos, quero dizer para vocês, transliterando, o CFI, ele dá preparo. A igreja dá a oportunidade. A denominação dá o reconhecimento, mas a autoridade, ela é teogênica. Ela vem e está em Deus. Porque nem sempre a pessoa mais capacitada é o melhor líder e o líder multiplicador. Porque esse negócio de gente pede coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Ele diz que ele habita no sublime trono, mas ele habita também no meio de um povo de coração quebrantado. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, pode soltar a tela para mim, por favor, que novos membros de igreja têm muitas perguntas. E um muito comum é: como é que eu me envolvo nesse negócio de relacionamento discipulador? Como é que eu, recém-chegado para a igreja, novo convertido, me envolvo nesse negócio? 70% da minha liderança tem de 3 anos para cá. 70%. Ou seja, eu tenho 362 líderes de pequeno grupo e 70% são novos crentes. Eles são velozes, eles são rápidos, eles não têm fábulas de velhas caducas, historinhas, eles não têm achismo, eles estão dizendo: o nosso negócio é gente. Eles falam, eles fazem e tudo. Aí eu digo: eu tenho que capacitar esses caras, porque eles têm muito gás. Muito gás. Eles querem se envolver. Que importante pergunta, querido, que eles fazem. Discipulado é crucial para o nosso crescimento. Pastores de rede, supervisão de rede. Quando nós entendemos que o nosso crescimento cristão, enquanto indivíduos, assim como para tornar o Evangelho visível em nossa vida comunitária, como igreja, a gente entende o que é discipulado. Eu passei a vida inteira achando que discipulado era sentar perto de uma pessoa e dar estudo bíblico para ela. Eu não entendia que aquilo era transmissão de verdade. Mas que discipulado é vida na vida. Que o discipulado é você estar junto. É você conhecer aquela pessoa, é eu entender que no sacerdócio universal dos crentes, cada crente é um ministro, cada servo do Senhor é um discípulo, cada servo do Senhor é um pequeno Cristo, por isso somos chamados de cristãos. Eu comecei a entender, queridos, agora, que o que fazia diferença era a minha vida colada na outra vida. Isso demandava tempo. Mas o que eu queria dizer para você, e o desafio é: pastor, diga logo o que o senhor quer dizer. O que que o senhor entende por discipulado, e o que é o meu desafio nessa manhã aqui em Bacaxeri? O que que eu quero dizer com discipulado para você? Em certo sentido, queridos, quase tudo que nós fazemos quanto igreja local é sobre ser e fazer discípulos. Quase tudo. Porque quando nós não temos esta meta, nós perdemos o propósito do ensino. Métodos são mutáveis, mas princípios são eternos. E o princípio do ensino era o foco do mestre na residência com os seus discípulos, para que ele gerasse novos discípulos. Então, quando nós, literalmente, cantamos aqui, estamos ensinando, capacitando, quando estamos orando, a capacitação pela gestão de ensino da igreja, o envolvimento com o ministério, os sermões pregados, tudo isso foca formatar em você aquilo que o pecado tirou de você. O pecado danificou a imagem de Deus na sua vida. A redenção, o projeto de salvação de Deus é a reconstrução, a restauração da identidade de filho de Deus. Essa identidade que muitas vezes nós não nos apercebemos e nós não acolhemos em nosso coração para crescermos e vivermos como filhos do Senhor. Um dos grandes desafios para nós é sermos discípulos que glorifiquem a Deus. Esse é o desafio. Sermos discípulos que glorificam a Deus. E como que eu posso glorificar a Deus? Como? Estamos pensando, lógico, particularmente em relacionamentos individuais. Eu descobri que a minha igreja, estou falando da minha, a minha igreja não era a igreja que se reunia apenas de forma coletiva. E nós criamos dois eixos. Nós dizemos que no primeiro eixo, pequenos grupos, as pessoas elas pastoreiam e são pastoreadas. Há um pastoreio mútuo de cumplicidade. No segundo eixo é o grande ajuntamento, onde elas são capacitadas para servir melhor ao Senhor da comunidade, que é Deus. E quando nós começamos a entender isso formalmente, nós começamos a encorajar intencionalmente o treinamento de discípulos de Jesus. E tudo isso com base em um princípio: não existe vida cristã na individualidade. A vida cristã só tem sentido quando Deus passeia na pluralidade de relacionamentos intencionais. Deus não é egoísta, Deus não é individualista. Quando Ele criou o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Ele cria o homem, Ele cria no sentido da pluralidade, do relacionamento. Eu brinco com a minha igreja que todas as vezes que o Senhor sentia saudade de dialogar, Ele vinha na virada do dia e dizia: amigo Adão. Toda virada do dia, Deus queria bater papo. Como Deus gosta de bater um papo. Até mesmo quando Ele se encarnou, quando Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Jesus era chamado de comilão, beberrão, e eu faço questão de imitar o jeito dele. Como eu vou nascer? Tem uma coisa que eu aprendi nesse negócio relacional, é que eu não faço visita sem propósito, certo? A visita com propósito rola uma lasanha, rola um empadão, certo? Esse é um negócio. Na minha igreja tinha um empresário, hoje é a ovelha do Silaí lá na Flórida, e ele disse: pastor, vou lhe ensinar como é que o senhor resolve problemas. Ele nunca fazia reuniões empresariais em escritório. Ele chama os caras, reuniões de negócios, numa lanchonete, numa casa de lanche, e tal, e conversando, e ele me levou e ensinava o senhor. Eu falei: mas por que você é um assunto tão complicado numa lanchonete, num restaurante? Eu falei: pastor, o prazer é algo fantástico. O prazer faz você pensar com serenidade. Mexer a face e alimentar isto aqui é algo que faz com que você tenha adesão a um projeto de vida, porque alimento é vida. Quando eu ouvi isso, querido, tudo que eu quero resolver na minha igreja é no café. Os caras estão dizendo assim: cara, vamos fazer isso. Eles vão... Eu falei: obrigado pelo apoio, fantástico isso aí. Você começa a ter uma relação mais saudável. Leve um camarada para a sua sala para resolver o problema, ele já vai armado. Ele já vai para defender e ele pressupõe que você vai falar alguma coisa. Agora leve ele para comer, ele não está esperando nada. E quando você tem uma pauta pesada, você deixa ele dar a primeira garfada na boca. Aí você diz: sabe esse assunto? Então está resolvido. Nós precisamos, queridos, e Jesus nos ensina a ter relacionamentos gostosos, saudáveis. Jesus nos diz para acompanharmos uns aos outros desse modo. Veja, João 15, 12 diz assim: o meu mandamento é este. Vamos ler juntos? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Querido, amar não é uma questão de sentir. Se eu for descrever 1 Coríntios 13, amar não é sentir. Amar tudo sofre, tudo suporta. O amor não se comporta de forma leviana. O amor tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Amar é uma atitude. E no campo espiritual não é diferente. Amar é uma decisão racional de você investir a sua vida na vida de alguém. É participar do processo histórico da vida dela. Olhe para mim, seja forte. Deus não tem cesto de lixo. Ele não joga ninguém fora. Esse negócio de ovelha negra na família é uma maldição da cultura brasileira. Esse negócio de que pau que nasce torto, morre torto, só quem não conhece o carpinteiro que é Jesus. O nosso negócio é gente, e gente difícil, e gente complicada, e gente cascuda. É gente. Uma vez eu queria desistir de gente. Não quero saber mais desse negócio. Ah, coloco dentro da minha casa, descobre os meus podres, descobre meus pontos negativos, descobre as minhas falhas e depois usa contra mim. Eu vou decidir desse negócio. Aí é sábio, Deus sempre coloca uma mulher sábia na vida de um homem. Minha esposa diz assim: o que é que você vai fazer? Vou calar uma casa, eu vou tosar cachorro, tosar gato, eu vou fazer qualquer coisa. Ela disse: vai ter problema, porque quando o dono chega lá, vai dizer: não gostei da tosa. Não tem para onde você fugir. O negócio é gente. Mas bom é quando você pega uma pedra bruta, gente difícil, e você vê ela sorrindo e mudando. E você diz: eis aí o meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Hã? É bom demais. Eu tenho dois filhos, um casalzinho. O João é um doce. O João beija, abraça, vai, desculpa, quase não faz nada errado, quase a gente não diz nada com ele. É um menino, tá tudo. A Daça, ela é cibapense, ela é tocantinense, ela é o meu temperamento. E a Daça não tem medo nem de apanhar, nem que brigue com ela, ela é terrível. A gente deixa às vezes ir a algum lugar assim, não, lá tem muitas miudinhas, miudezas, a Daça vai pegar, vai quebrar. A Daça é imperativa, ela é dinâmica, ela é elétrica, ela é isso e aquilo, a gente passa cada vexame. Esses dias estava no elevador, entrou um senhorzinho, mais ou menos seus 68 anos, e ele vestido assim, com um garoto de ginástica e tal, e ela olhando ele para cima e para baixo assim: vovô, o senhor não vai aguentar isso não. E eu: cala a boca, Daça, cala a boca, Daça. Mas ele é velho. A Daça faz eu passar cada vexame. Mas eu amo minha Daça. Eu amo. E assim são os filhos espirituais. O seu troféu não é aquele cara bom que chegou na sua célula. E aquele cara que chegou e disse assim: só vim aqui porque minha mulher disse que é para eu vir. E como eu não quero ficar sem nada, eu vim. Vamos lá. Perdi a espiritualidade, mas voltei, chefe. Está aqui, vamos lá. Então, como Jesus, querido, Jesus nos ensinou as maneiras que nós podemos imitar. Você não precisa fazer nada diferente para ser cristão, mas também Deus não nos chamou para termos uma fé platônica. Não é uma fé abstrata, nós temos um alvo na fé cristã. Ele nos amou de forma intencional, propositada, humilde, alegre. E normalmente, querido, isso se revela na vida daquele que está tendo um relacionamento inegociável com ele. Então, queridos, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo não é um chamado eclesiástico, é um chamado divino. E a sua fé cristã precisa ter essa intencionalidade. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é ser intencional. Seja intencional no seu relacionamento. João 15, 16a diz que Jesus nos diz assim: não fosse vós que me escolhesseis a mim, pelo contrário, eu escolhia vocês. Eu escolhia vós outros. Então, querido, eu não saio perguntando na minha igreja quem quer ser líder de célula. Isso é resultado de uma relação saudável com Deus. Quando você está bem com Deus, não tem como você ficar fora do negócio dele, porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. E quando nós começamos a entender esse contexto, nós entendemos que Jesus não, simplesmente ele não se esbarrou nos seus discípulos. Ele não teve discípulos por acaso. Ele tomou uma amorosa iniciativa. Ele os escolheu. Você só tem discípulo quando você escolhe. E quando você escolhe discípulo, você vai entender que o amor semelhante ao de Cristo não é passivo. Ao contrário, ele tomou uma iniciativa, e quando ele tomou a iniciativa, ele nos ensinou a tomarmos a iniciativa. Imagina Jesus lá, sentado à beira do poço, chega aquela mulher, de longe ela já está a pensar assim, ah, eu venho numa hora escaldante, e agora, veja que eu encontro um homem, pior, judeu, eu vou ignorá-lo. As pessoas tentam nos ignorar para provar a intencionalidade dos nossos corações. Intencionalmente Jesus diz, você pode me dar água? Ora, como podes tu, judeu, pedir água a mim, mulher samaritana? Jesus iniciou um diálogo intencional. Ele amou e amar é tomar iniciativa. Você precisa ter ações com propósito. O seu relacionamento discipulador é propositado. E nessa questão do propositado, o texto ainda diz assim, João 15, 16b. E vos designei para que vades e deis fruto. E fruto que permaneça. Sabe que quando você olha para a sua vida, para o seu rastro, e você fica a pensar assim, caracas, eu sou um bom cristão, eu sou dizimista, eu coopero no ministério da igreja, minha mãe era evangélica, meu avô era evangélico, mas eu não tenho fruto, eu nunca levei ninguém para Cristo, eu nunca cuidei de ninguém, eu nem gerei, nem adotei ninguém, porque se eu não tenho condições de gerar sobre a égide da falácia mentirosa, uma redundância, do engano que diz que eu não tenho um dom para evangelizar, eu não sei falar de Jesus para ninguém, mas eu não presto nem para adotar, o pastor faz um apelo, a pessoa quer aceitar Cristo, e eu estou lá dizendo assim, Senhor, adote, chega junto, põe a mão no ombro, o pastor está orando por ele que é novo convertido, você põe a mão no ombro dele, e diz assim, esse peixe ninguém toma. Sabe como noiva? Já viu mulher em casamento, quando a noiva joga buquê? Elas se matam por aquele buquê, né? Homem não. Já viu um homem, vamos, quem vai jogar é o noivo, o buquê. Aí os caras estão lá assim, vê o buquê, todo mundo corre. Mulher não, corre pro buquê, né? Um novo crente, um novo convertido é assim na sua igreja. Querido, você precisa ter a intencionalidade. Jesus, o amor de Cristo e seus discípulos, ele era propositado. Ele nos chamou para dar fruto, para a glória de Deus. Em outras palavras, o seu amor não é meramente sentimental, mas tem compromisso maravilhoso de glorificar a Deus. E sabe como é que Deus glorifica? É glorificado? Não é quando você está de forma mística, aqui ó, perfeito louvor, mas Deus é glorificado quando você olha para Jesus na cruz do Calvário e ele diz assim, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E daquele dia em diante, diz o texto sagrado, o discípulo a levou para casa. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando, e uma coisa eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não basta dizer para Deus, eu te amo, você tem que ter atitudes que traga a glorificação do nome dele na sua vida. Como? cuidando dos negócios do meu pai. Jesus disse isso quando ele tinha 12 anos. Por que está sempre preocupada comigo, mãe? Não sabe que eu tenho que cuidar das coisas da casa do meu pai? E as coisas da casa do nosso pai não são cadeiras, não são tijolos. As coisas da casa do pai se chama gente. E gente como a gente. Hã? Por isso, queridos, nós entendemos que se havemos de amar uns aos outros como Cristo nos amou, certamente iremos compartilhar os objetivos de Jesus para conosco. Nós vamos entender bem esse conceito de que o bem espiritual dos nossos amigos e a glória de Deus por meio da alegria deles no Evangelho. Eu me identifiquei com o pastor Silvani porque eu estava compartilhando e falei assim, dói na gente quando o vizinho se converte. E ele diz assim para a gente, converti na sua igreja, você é de lá, né? Você nunca me convidou. Dói, é um tapa do cão na nossa cara. Dói. O vizinho, o amigo, entra por aqui e ele descobre, ai, eu não sabia que tu era crente. Nós precisamos de humildade. Jesus diz em João 15:15a, como o Pai me amou, também eu vos amei, e já não vos chamo de servos, mas tenho vos chamado de amigos. Ou seja, Jesus condescende em ser nosso amigo. Muito embora, querido, esteja ele infinitamente além, mas acima de nós, em toda sua majestade, santidade e honra, mas ele resolveu nos chamar de amigos. E certamente nós devemos nos relacionar com toda a humildade. E quando a gente vai se relacionar com toda a nossa humildade, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com quem nós compartilhamos a queda. Você sabe que eu não tenho medo. Na minha igreja, os meus discípulos sabem que eu não tenho medo de pedir perdão quando eu estou em púlpito, quando eu cometo o meu erro. Eu sei que meu tempo está avançado, mas me deram mais 9 minutos, então segura aí, sejam fortes. Eu tinha uma fobia de chave. Chave, penca de chave. Fobia. E quando eu estava com o molho de chave, a dona Lídia, minha esposa, você sabe que todo pretinho gosta de uma loura, eu casei com uma também. E aí, queridos, ela me pediu a chave, e terminou o culto, eu pus a mão, cadê a chave, cadê a chave, cadê a chave, cadê a chave? Não tinha chave, e eu desesperado, ela estava batendo papo, ela é muito relacional, descendo a rampa, ela estava lá e eu dei um grito. Lídia! E todo mundo parou. A chave! E ela veio, me deu a chave, e eu com a chave aqui no bolso. Veio uma irmãzinha, Dona Maria José, falecida 3 anos atrás, e ela disse assim, pastorzinho querido, quer dizer uma coisa, pastorzinho, tem um livro que eu li que diz que a gente deve tratar o nosso cônjuge na sala do jeito que a gente quer ser tratado no quarto. Fui para casa, calada, Lídia foi, eu fui, na cama, você sabe quando um homem é meio orgulhoso, né? Quer pedir perdão e dar conta, eu fui encostando meu traseiro, no traseiro dela, assim, sabe como? Para ver esquentar. E eu sentia que ela não se movia. Coloquei a mão assim ao lado. Ela estava com lágrimas. E aí eu pedi perdão. Pedi perdão para ela. Ela me perdoou. Vou orar no outro dia na devocional. Deus fala assim comigo. Você errou em público. Você tem que pedir perdão a ela em público. Para que seja sarado. Porque os seus discípulos precisam aprender de que nossa religiosidade não pode suplantar as nossas mazelas. Você precisa ser curado. Eu falei, mas Senhor, vai ser vergonha. Eu sou o pastor. Hã? E aí eu culto de domingo, a igreja lotada. Eu fui lá e contei essa história. E eu disse, eu quero pedir perdão. A minha esposa, ela já me perdoou, mas Deus mandou eu pedir em público. E eu quero pedir perdão a todos os irmãos que domingo à noite me viram dar um péssimo testemunho. e desonrar alguém que decidiu me amar. Eu posso dizer aos irmãos o que foi que aconteceu na igreja? Um chororô. Porque ser discípulo não é ser um super-herói. Ser discípulo é ser um homem na dependência de Deus, que gera outros discípulos que vão viver na dependência de Deus, a fim de que a glória de Deus passeie sobre toda a igreja. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, queridos, que Deus nos chama para vivermos esse propósito, porque essa é a intencionalidade. Então, se esse é o critério de Deus para as nossas vidas, eu quero desafiar com você que isso restaura a nossa alegria. Tenho-vos dito isto, João 15, 11, eu tenho dito-vos isto, para que a minha alegria permaneça em vós. Sabe que discípulo aprende com você? Quero pedir ao Ministério de Comunicação para soltar o vídeo para mim, por favor. Olha esse vídeo de um discípulo meu. O que é que ele aprendeu?
Assim, falar da Cibapa, do PG, para mim, eu teria que voltar uns 8 anos da minha vida. Foi, assim, que era, eu tinha uma vida muito desregrada, uma vida rodeada de mentira, uma vida rodeada de muita bebedeira. E um dia minha esposa chegou para mim e falou, eu quero ir ali no teatro que vai ter ali na Cibapa, que uma colega minha me convidou. Falei, teatro? Ela falou, é, chama Casa do Julgamento. E ela pediu, eu falei, não, vamos lá ver. E nós viemos na Casa do Julgamento e realmente foi muito impactante na minha vida, porque a gente sempre ouvia falar do plano de salvação de Jesus, mas ali na Casa do Julgamento foi muito real para mim. Então eu saí daquela Casa do Julgamento muito impactado. Aí nós chegamos em casa e mulher sempre mais direta, minha esposa chegou para mim e falou assim, não sei você, mas eu, domingo eu vou para aquela igreja. E eu, de cara, eu chorei muito, eu não queria, porque eu sentia como se eu estivesse traindo a minha família, como se eu estivesse traindo toda uma tradição religiosa que me foi passada, eu não tinha nenhum cristão evangélico na minha família e eu negava muito, falava que eu não queria ir. E chegou no dia do domingo, ela chegou para mim e falou, e aí, você vai? E eu resolvi ir, mas falei para ela, eu vou, mas se eu chegar nessa igreja, tiver aquele pastor de gravata, todo acochado, com a Bíblia debaixo do braço, falando aquelas línguas estranhas e juntando aquele povo em volta de mim, falando, sai correndo. E quando eu cheguei na Cibapa foi justamente o contrário, eu encontrei gente que me acolheu, gente que foi simpática comigo, e foi muito bom, e nós tornamos continuando vindo alguns domingos seguidos, até que nós tomamos a decisão de ir para um PG, conhecer também o PG, que tanto que a igreja falava de você tem que ir para um PG, e nós fomos. E no PG nós somos acolhidos, nós somos tratados, no PG eu aprendi o que é ser discipulado, no PG eu aprendi o que é você ter confiança nas pessoas, se abrir, conversar, e através do PG eu quis conhecer mais a Cibapa. Eu falo que eu me converti ao meu PG, depois eu me converti à igreja, e só aí eu me converti a Cristo. Eu me batizei na igreja e hoje para mim PG é sinônimo disso, é sinônimo de adoração, é sinônimo de encontrar amigos, é sinônimo de confiança, de cumplicidade, onde eu sorri, onde eu choro. E eu, hoje eu digo, posso dizer que eu amo meu PG, eu amo o estilo de ser igreja da Cibapa, eu amo isso de discipulado, de vida na vida. Charles, eu sou cirurgião dentista, casado com a Ludmila, pai de 2 filhos lindos, o Felipe e a Maria Eduarda. Hoje na Cibapa eu sou líder de um PG, eu sou presidente do Ministério Diaconal, participo de um GD, ministro no Homem ao Máximo. E o que mais eu faço no Cibá? No Vida Cristã também. É isso. Só.
Querido.
Desculpa.
Não sei se eu falei. Eu quero terminar dizendo para você que esse rapaz, ele não tinha tempo para nada. Ele era o secretário do Estado, o secretário de Saúde do Estado. Um homem ocupado, um homem que Deus resgatou, um homem que foi amado. Hoje ele é integrado no ministério da igreja, mestre no nosso curso. Quando você decide apenas ser discípulo do Senhor, você encontra tempo, porque o tempo quem faz somos nós. A igreja, ela está lhe oferecendo, e o desafio para você é: não saia daqui sem dar uma resposta para Deus, dizendo: eu vou entrar nesse curso, eu vou participar da turma dos formandos, eu vou me capacitar. A igreja oferece capacitação através do CFI, do LIDER, porque ser um discípulo é existir com uma finalidade de se multiplicar como discípulos de Jesus. Se você quer mesmo, não tem empecilhos, não há barreiras, porque sonhar é aspirar. E nesta manhã eu quero lhe fazer um desafio. É um desafio de se levantar dizendo: eu sou discípulo, porque o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, para que você vá e dê fruto. E talvez você não saiba como ir, talvez você não saiba como dar fruto, mas a igreja quer lhe ajudar, porque a igreja somos nós. E eu quero terminar dizendo uma frase que eu digo para Cibapa: que juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos muito mais, porque é o corpo que se move pelos ideais que está na cabeça, que é Cristo. Quero lhe fazer um desafio a ficar em pé dizendo: Senhor, eu sou um discípulo, e eu sou um discípulo que vou me envolver no discipulado, e eu vou me capacitar, eu vou ser um servo que mantém os olhos levantados e que enxerga os campos brancos para a ceifa. Quero convidar você a ficar em pé, mesmo que você não creia, você vai crer agora em nome de Jesus. Ajuda o seu irmão a estar ao seu lado aí, dá uma mão para ele assim: vamos, fica em pé, macho. Vai lá, pega lá, fica em pé, macho. Que história é essa? A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e disse ao seu companheiro: seja forte. A igreja somos nós, e Deus lhe chama para você fazer diferença e dizer: eu vou estar nas próximas turmas do CFI, eu vou estar nos cursos, mas eu não serei apenas um membro da minha célula, eu serei o discípulo da célula. E eu vou dizer para o meu líder: eu quero lhe ajudar, eu quero estar onde você está, porque eu quero fazer a diferença neste mundo, e você faz diferença com a sua vida. Amém? Deixa eu orar por você. Dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado agora. Na hora, deixa eu orar por você. Pai eterno, em nome de Jesus, que todas as barreiras que se interpõem entre o chamado desse teu servo, dessa sua serva para o discipulado, com as atividades que ele exerce, sejam derrubadas em nome de Jesus. Que o Senhor dê a este homem, a esta mulher, um renovar do primeiro amor. Que o Senhor o traga para a sua presença, para que ele viva, ela viva, a plenitude da manifestação de um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com o seu próximo, ó Deus. Em nome de Jesus, que haja uma inquietude na sua alma, pelo ecoar da tua voz, dizendo: meu servo, eu te escolhi, não temo. Eu sei que é difícil, mas creia em mim, pois o meu poder tu verás no teu viver. Minha irmã, meu irmão, não há idade, há somente um chamado,
a quem enviarei, e quem há de ir por nós, diz o Senhor. Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus tem esse chamado para você, amém? Pai, abençoa os teus filhos. Abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus. Que do LIDER 2016, as salas do CFI sejam abarrotadas de novos discípulos, capacitando-se para uma nova obra. Que do LIDER 2016 haja multiplicação de discípulos de Jesus, que celebra a vida em congregação na Igreja Batista do Bacaxeri. Nós abençoamos e liberamos a ministração da tua bênção da multiplicação sobre esta igreja, em nome de Jesus. E o teu povo diz: amém.